recebendo aqui com muita satisfação neste momento o Robson Fraga, que é gerente de tributação da Secretaria de Finanças. Robson, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos que nos ouvem aqui pela CBN. É também um prazer muito grande estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho, explicar para a população, né, para o contribuinte que está em casa, como que funciona o REFIC, por mais que eles já entendam, né, já tivemos vários programas anteriores, mas também explicar e tirar algumas dúvidas que por acaso surjam.
Bom, qual é o principal objetivo, o propósito do REFIC?
O propósito em si, o básico, é fomentar a arrecadação do município recuperando a dívida ativa, né? Ou seja, aqueles débitos que estão atrasados e que o contribuinte, por vários motivos, deixou de fazer o recolhimento. Claro que é importante para o município, né, ter uma injeção a mais no caixa para esse finalzinho de ano, para poder fomentar as outras atividades do município, mas também é importante para o cidadão, que às vezes deixou de fazer o recolhimento e agora tem uma oportunidade muito bacana de colocar em dia.
Bom, e se estamos falando de renegociação, é óbvio que estamos falando das dívidas. Nesse sentido, Robson, quais são as dívidas que podem ser renegociadas no REFIC?
O REFIC, ele é bem generalizado, né? Então, nós temos aí as dívidas tributárias e não tributárias. Ou seja, aqueles débitos básicos, né? IPTU, taxa de lixo, alvará, ISS, né? Todos os débitos que estão vinculados a um tributo, que são aqueles que nós arrecadamos no dia a dia. E também os débitos não tributários, que são classificados fora desse cômputo geral, né? Então, às vezes, alguma multa, penalidade, alguma multa de licitação também está incluída nessa possibilidade de ser feito o recolhimento com os descontos ofertados.
Robson, qual é a orientação no caso dos contribuintes que já renegociaram dívidas em outras edições do REFIC, mas que por alguma razão talvez não concluíram ali o pagamento, não honraram todos os compromissos?
Esse ano, nesse REFIC, nós modificamos um pouco o escopo dele. Anteriormente, os programas anteriores, né, nós tínhamos sempre o REFIC, que ele possibilitava que a pessoa que já tinha um outro parcelamento renegociasse novamente na forma de parcelamento. Nesse REFIC, nós optamos por condicionar, caso a pessoa tenha um parcelamento vigente, né, que ela fez a renegociação em outros programas, né, ela somente poderá fazer o recolhimento na opção à vista. O desconto é o mesmo, 90% sobre juros e multa, mas essa obrigatoriedade de fazer o pagamento somente à vista.
E no caso das dívidas judicializadas?
As dívidas judiciais também estão englobadas no REFIC, mesma circunstância, né? Se por acaso já houve um parcelamento, a pessoa também somente vai poder fazer o recolhimento à vista, se não, ela pode fazer o pagamento da forma como ela achar mais adequado. Com as parcelas, né, até 12, limitada a 12 parcelas, 50% de desconto sobre juros e multa, ou à vista com os 90% de desconto.
Bom, eu tenho notado que você está falando sobre o desconto e dizendo que ele é sobre juros e multas, portanto, não é no valor original da dívida esse desconto, é sobre os juros e as multas que incidiram sobre esse valor, certo?
Exato, nós temos duas modalidades. Então, a primeira delas é a dívida normal, né? Aquela que eu citei, IPTU e etc. Essa dívida, ela é o desconto somente na multa e no juro. Entretanto, nós também temos as penalidades. São auto de infração por descumprimento da legislação tributária, uma multa lá da Secretaria de Meio Ambiente, que a pessoa às vezes deixou de limpar o seu imóvel, ou qualquer outro tipo de penalização por descumprimento de legislação. Nesse caso, aí o desconto é 90% sobre o valor integral, ou seja, o valor original do lançamento, o valor da correção monetária, a multa e também o juro, mas excepcionalmente nesses casos.
Bom, até aqui mais de R$1,5 milhão de reais já foram renegociados. Essa era a expectativa do setor de finanças, da Prefeitura de Cascavel, ou seja, a expectativa é de que haja um volume considerável de renegociações?
Nós estimamos que nesse ano, agora nesses próximos 3 meses aproximadamente de vigência do REFIC, nós tentamos alcançar a meta entre 13 e 15 milhões de valor negociado e recebido pelo município. Então, nessas primeiras 2 semanas que nós tivemos um movimento até que interessante na prefeitura, não é aquele movimento bruto que a gente via nos outros programas, ali com aproximadamente 300, 400 pessoas por dia. Nós tivemos uma dilatação bem grande nesse período, né? Então o atendimento foi bem tranquilo. Os valores, até 1,5 milhão atualizado na última sexta-feira, não temos ainda agora o da sábado, domingo e hoje, né? Mas até a última sexta-feira, em torno de 1,5 milhão já havia sido negociado, recebemos quase R$300 mil, com pouco mais de 400 pessoas, 400 acordos formalizados. Então, às vezes, a gente está aguardando ali que a pessoa venha presencialmente, mas ela está optando pelos nossos canais digitais, né? Pelo Portal do Cidadão ou pelo WhatsApp, que nós temos também. Então, a adesão da população está sendo interessante, sim. Nós estamos atingindo ali, nessas primeiras 2 semanas, uma meta mais ou menos daquilo que a gente tinha uma expectativa.
Essa questão dos canais digitais, eu acho que é importante ressaltar, Robson, que é importante que as pessoas tenham um cuidado ao fazer a conversa, enfim, a renegociação por ali. A gente sabe que hoje as práticas dos golpes estão muito comuns, infelizmente, e as pessoas más intencionadas, as mal intencionadas, elas buscam, aproveitam essas oportunidades para aplicar e prejudicar essas pessoas. Então, canais oficiais de renegociação e cuidar com links, com mensagens suspeitas que talvez não tenham nada a ver com o Refic, mas que podem induzir o contribuinte ao erro.
Exatamente. O nosso canal oficial, né, o sítio oficial do município, é cascavel.atende.net. Então ali a pessoa pode fazer a renegociação desde que ela tenha a utilização de um usuário, né, com login e senha. Entretanto, nós tivemos agora semana passada uma demanda que foi exatamente nesse sentido. O contribuinte procurou lá o pessoal do atendimento informando que havia recebido um link, né, para pagamento com o boleto já lá do Refic. Mas na realidade nós não fazemos dentro do município diretamente esse parcelamento ou formalizamos esse acordo. Na realidade a pessoa pode iniciar o atendimento via WhatsApp, nós vamos solicitar as informações pertinentes, né, para poder formalizar esse acordo, fazer essa adesão da pessoa. Então nós não vamos deliberadamente o município mandar um boleto para pagamento. Nós primeiro dependemos que a pessoa entre em contato conosco, nós vamos fazer a averiguação da documentação, né, certinho, e daí sim, né, a critério do cidadão, a critério do contribuinte, é que nós vamos encaminhar o pagamento, né, o boleto, a guia ou o parcelamento, conforme for formalizado o acordo. Mas não mandamos diretamente para a pessoa nenhum boleto.
Estamos conversando com Robson Fraga, gerente de tributação da Secretaria de Finanças, sobre o Refic. Bom, o programa, portanto, está em andamento. E qual é a data final do Refic da edição deste ano, Robson?
Este ano nós estimamos a data final para 15 de dezembro. Então a pessoa vai ter ali desde o dia 1º de outubro, já está em vigência, né? Então ela vai ter um período bem, bem longo para poder fazer a opção. E até é importante citar, né, o prazo final, porque nos últimos anos, todos os programas, na verdade, de benefício, tanto Refic quanto isenção, nós tínhamos geralmente um acúmulo muito grande de contribuintes nos últimos períodos, né, nos últimos dias. Esse ano nós pudemos observar no prazo final da isenção, agora dia 30 de setembro, que não teve um movimento tão intenso quanto nos anos anteriores, né? Isso porque o cidadão entendeu que ele pode vir com mais tempo, mais tranquilamente durante o ano para poder aderir a esse benefício. E o mesmo a gente espera para o Refic. A nossa capacidade de atendimento, ela não é tão grande, ela é limitada, sim. E para fazer um bom trabalho, nós dependemos de um tempo, né? Então, geralmente, a pessoa, às vezes, vem com um carnezinho, vem com um cadastro para fazer o Refic, nós atendemos ali rapidamente, 5, 10 minutinhos. Mas, às vezes, tem pessoas que têm mais de um imóvel, aí nós temos que fazer individual, né? Ou, por algum motivo, ela não tem uma documentação totalmente completa, nós temos que pesquisar se ela realmente é a proprietária daquele imóvel. Então, esse prazo que nós colocamos na legislação, de 1º de outubro a 15 de dezembro, ela é suficiente para que a pessoa possa vir com o tempo. E que ela venha agora nos primeiros dias também, ao longo desse período, para que ela possa ter um atendimento muito mais qualificado, um atendimento muito mais dedicado a ela. Porque às vezes a pessoa vem e ela precisa entender alguma circunstância, às vezes o tributo que ela tem ali, ela vem tirar alguma dúvida, verificar se realmente é devido aquele valor. Então a gente pode dispor de um tempo um pouquinho maior para conseguir fazer esse atendimento.
Robson, as pessoas que eventualmente perderem esse prazo, não fizerem a renegociação dos débitos junto à Prefeitura de Cascavel, o que acontece com esse contribuinte?
Após o contribuinte passar este prazo, nós vamos retornar à lei que havia antes da vigência do Refic. Essa lei, ela também condicionava um desconto, né? A lei 138 de 2025, só que o desconto é bem menor. O desconto para quem vai fazer o pagamento à vista é 50% sobre juros e multa, e para quem vai optar em até 12 parcelas é 15%. Então, ele é um desconto bem menor, né? É algo que não vai ter um benefício muito grande para o contribuinte. Então sim, se a pessoa deixar passar esse prazo, nós não teremos esse desconto ofertado agora e ela vai incorrer na possibilidade de pagar apenas nessa forma de pagamento, ou com 50% de desconto ou 15%. E se por acaso ela não fizer o recolhimento, aí nós passamos para outro momento da inclusão da dívida. Ou seja, a pessoa não fez o pagamento, nós ofertamos. Aí indiferente, né, do porquê que não fez o pagamento, aí é um procedimento legal do município. Nós precisamos incluir ela em dívida ativa, não necessariamente vai encaminhar para execução, mas nós precisamos incluir em dívida ativa e passar a fazer as outras modalidades de cobrança. Então, nós temos outros métodos de tentar recuperar esse crédito tributário, né? Recuperar esse crédito que não foi pago, até para que a gente possa atender também a todo o âmbito do município em que a gente é fiscalizado, né? Como TCE, Ministério Público e etc. Então, a gente tem que ter maneiras e modos de recuperar esse crédito da dívida ativa.
Bom, já que você mencionou a questão da fiscalização, Robson, eu te pergunto se esses descontos que estão sendo disponibilizados aos contribuintes já estão inseridos na previsão orçamentária do município.
Já sim. Todos os anos, quando nós elaboramos tanto a LOA quanto a LDO, nós já prevemos as renúncias, né, que estamos estimando para aquele exercício. Então, nesse ano também já havia uma previsão, tanto para atendimento da Lei 138, quanto, porventura, uma possibilidade de refic. Nós temos que colocar nas peças orçamentárias, né, para poder estar atendendo à legislação. A gente não pode fazer nenhum programa que vá dar um benefício fiscal, seja desconto, isenção, enfim, sem que haja uma previsão de renúncia daquilo que o município vai abrir mão de recebendo durante o período de vigência da legislação.
Bom, já que até aqui, Robson, houve um grande volume desde o dia 1º, então ainda estamos no dia 13, já foi um volume considerado de renegociações, já é possível perceber qual é o perfil que mais tem buscado essa renegociação? Tem sido pessoas físicas? Tem sido pessoas jurídicas? Qual é o perfil que mais tem se sobressaído aqui nessas renegociações?
O principal perfil é a pessoa física, né? Pessoa jurídica, geralmente eles precisam de uma certidão, né? Uma certidão negativa, precisam às vezes de um financiamento bancário ou alguma circunstância assim, então eles procuram manter sempre em dia os seus débitos, né? E a pessoa física, por vezes, ela acaba deixando de fazer o recolhimento, né? A gente tem uma cultura muito grande no Brasil em que o tributo ele pode ser passado por um segundo momento. A gente entende que, né, a pessoa às vezes pode ter um problema financeiro e, claro, né, outras prioridades são colocadas à frente. Mas o pagamento do tributo ele é importante para o município e para a sociedade em geral, porque nós utilizamos esse recurso que vem desse pagamento para todas as atividades do poder público, não apenas para o funcionamento da prefeitura. Utilizamos também para as demais obras que são realizadas, para atendimento de educação, saúde, assistência social. Então, tudo é proveniente dessa recepção desse recurso, da arrecadação, né? Então, a gente sempre coloca as métricas de receita, né? E, por vezes, o contribuinte pode verificar que o nosso orçamento ele é muito alto, né? É um valor bilionário. Mas aquilo ali é um orçamento básico e a gente precisa recuperar esse crédito, precisa estar em dia também com o pagamento que o contribuinte vai fazer, para a gente conseguir colocar em andamento todas as obras, né, todos os benefícios que a gente vai proporcionar para a sociedade através dessa infraestrutura toda.
Qual é o impacto de haver esses débitos com o poder público, com a gestão municipal? Porque existe aquele pensamento, muitas vezes, de que o contribuinte possa concluir que, olha, a prefeitura tem um caixa muito grande, a prefeitura tem dinheiro, não vai precisar de não vai ser o meu dinheiro que vai fazer grandes diferenças para as finanças do município. Claro que é um pensamento um pouco equivocado, afinal de contas, fazemos parte desse ecossistema que é a gestão municipal, que é justamente pagar impostos, pagar tributos. Então, nesse sentido, eu te pergunto, Robson, qual é o impacto desses débitos nas finanças mesmo do município? É um dinheiro que faz falta.
Faz muita falta na realidade, né? O município ele tem, como eu citei antes, né, um orçamento bem grande, mas esse orçamento ele é prioritariamente para atender as demandas do próprio município. Então é, né, a criação de uma escola, um atendimento mais qualificado, com mais pessoal na saúde, assistência social e todas as demais obras que são realizadas no município. Até uma operação de tapa-buraco, reperfilamento de ruas. Então, tudo é necessário ter o recurso financeiro necessário para isso. Então, para o município, né, quando a gente deixa de receber o valor de um contribuinte, de dois, de vários, então nós temos que ter uma criatividade para buscar superar aquele valor que não entrou. Então, nós temos sempre que estar trabalhando com essa recuperação desse crédito, mas também preocupados com o recebimento daquilo do próprio exercício, né? Então, nós viemos aí de um período em que não houve, né, um aumento expressivo dos tributos diretos aqui do município, né? Como IPTU, como taxa de lixo, próprio IES, alvará, apenas a recomposição da inflação. Então, nós precisamos ir buscando com criatividade como superar esses impactos que nós sofremos ao longo desse ano. A gente vem de um período de Covid, pós-pandemia, reduziu, né, as estimativas de mercado. Nós temos também vários outros fatores que vão impactando. o mercado financeiro, vai impactando também o poder público, porque se a gente tem uma capacidade menor de receber repasses do governo, nós temos que também superar isso com a arrecadação direta. Então, aquilo que o contribuinte não paga, para nós, ele faz uma falta bem grande. E é por isso que a gente procura recuperar todo ano esses recursos.
E para finalizarmos também a nossa entrevista e até mesmo tirar essa curiosidade dos contribuintes, todo esse recurso arrecadado com o Refic, com as renegociações, é aplicado no próprio município para projetos, iniciativas, enfim, para realmente alimentar as finanças da cidade, certo?
Exatamente. Nós temos desses recursos 15%. Ele já é vinculado para a saúde e 25% para a educação. Então veja que 40% desse valor arrecadado vai ser destinado para essas áreas prioritárias. Todos os demais valores eles vão ser destinados de forma livre para o município atender as outras necessidades. Então é um recurso que ele vai ser aplicado diretamente aqui no município. O cidadão ele vai poder acompanhar onde que está sendo aplicado esse recurso. E que é por isso que Cascavel tem crescido tanto, né? Nós temos enfatizado bastante que os recursos que o cidadão paga aqui em Cascavel, ele não vai para outro município, não vai para o estado, ele fica aqui. E nós podemos trabalhar com esses recursos aqui dentro do município. Por isso que nós temos avançado em tantas frentes, né? Avançado em tantas pastas que são muito importantes para o município.
E essa orientação ela é muito importante, até porque voltando a essa afirmação de que a prefeitura não precisa dos meus recursos porque é um valor baixo. Se todos os contribuintes pensarem dessa forma, realmente isso afeta drasticamente a arrecadação ali do município, né?
Ah, e bastante, bastante. Porque às vezes, né, o seu tributo pode não ser um valor elevado, mas ele faz parte da arrecadação do município. É importante. Nós temos aí uma base, por exemplo, de IPTU de 170 mil contribuintes. Então, nós temos uma base bem dilatada, né? E o IPTU ele é um tributo extremamente democrático. Ele vai atingir as pessoas com maior capacidade financeira e com menor capacidade financeira. Evidentemente que quem tem menos capacidade financeira, nós temos os benefícios, né? Nós temos isenção. Mas, de toda maneira, a pessoa também vai ter que fazer o recolhimento, às vezes, de algum valor, né? Algum tributo para o município. Então, claro, né, todo contribuinte, todo cidadão é importante para o município, tanto na medida da sua arrecadação, quanto na medida de destinatário da infraestrutura do município. Então é importante para nós, sim.
Robson, para concluirmos a nossa entrevista, reforce mais uma vez, por gentileza, os canais de atendimento do setor que está responsável por fazer essa renegociação, até para mais uma vez as pessoas fazerem isso com segurança. Então, vamos aos canais oficiais.
Isso, nós temos o portal do município, né, cascavel.atende.net. A pessoa acessando ali na internet, ela só pode digitar Refic, que já vai ser direcionado para a página específica para fazer a negociação. Claro, a pessoa precisa ter login e senha, geralmente o CPF, né, e uma senha de uso próprio. Também temos nosso canal do WhatsApp, 3321-2218 e 3321-2248, que são ali do setor de IPTU. Esses dois números também podem direcionar para o setor do Alvará, setor de ISS, e na página do Instagram da Prefeitura tem lá bem certinho quais são os demais canais que a pessoa pode estar acessando.
Robson, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado a todos.
Conversamos com o Robson Fraga, gerente de tributação da Secretaria de Finanças, falando sobre o Refic, que desde o dia 1º de outubro até aqui já renegociou mais de R$1,5 milhão de reais em dívidas. Então, o Refic ainda está vigente, segue até o dia 15 de dezembro, não é? 15 de dezembro, para os contribuintes renegociarem os seus débitos com a Prefeitura de Cascavel, sejam as dívidas tributáveis, as não tributáveis. E se você tiver dúvida se a sua dívida ela entra ou não no Refic, entre em contato com o setor da Prefeitura, tire suas dúvidas e certamente você será bem orientado.